DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Está a ouvir a emissão em português da DW. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 11 de janeiro de 2018. Casa CE espera que a nova administração do Fundo Soberano de Angola denuncie a má gestão anterior.
Não se espera grande coisa. Talvez o que poderá esperar mais ou menos é a denúncia daquilo que foi a gestão péssima, não é, da administração anterior.
Jornalista angolano foi despedido depois de questionar degradação do Lubango na conferência de imprensa do presidente João Lourenço.
Eu acredito que são ordens superiores, porque não acredito muito que a direção da rádio tenha feito o exercício normal administrativo da rádio. Acredito mesmo que tenha vindo do governo da UIB.
E mais de 22 mil idosos em Moçambique não recebem subsídios há 3 meses e muitos estão a passar fome.
Tudo o que tínhamos já acabou, estamos no outro ano e já não temos nada mesmo.
São temas que desenvolvemos já a seguir. Acompanha-o Madalena Sampaio. A exoneração do Conselho de Administração do Fundo Soberano de Angola, que era presidido por José Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente do país, marca o fim de uma era. O novo Conselho de Administração, que passa a ser liderado por Carlos Alberto Lopes, é nomeado numa altura em que há suspeitas de má gestão no Fundo Soberano. A DW África ouviu as expectativas da coligação eleitoral Casa CE sobre a nova equipa, uma entrevista com o deputado Manuel Fernandes, vice-presidente da segunda maior força da oposição angolana.
Bom, eu penso que a expectativa não é tão grande, na medida em que os atores indicados pertencem à mesma fonte, do mesmo partido. De facto, esperaríamos algo diferente se houvesse uma mudança de atores novos para essa administração. As pessoas que estão indicadas já fizeram parte do Executivo, no entanto, acho eu que poderá mudar uma ou outra coisa, provavelmente é o sentido ou o objeto pelo qual foi criado. Quanto ao resto, eu penso que é uma questão apenas de esperar.
Este novo Conselho de Administração toma posse numa altura em que está em curso um diagnóstico ao fundo e há suspeitas de má gestão. Como espera que venha a ser a transição neste contexto?
Eu penso que não se espera grande coisa. Talvez o que poderá esperar mais ou menos é a denúncia daquilo que foi a gestão péssima, não é, da administração anterior. Porquanto as personalidades que foram indicadas pertencem à mesma fonte. O partido que tem os mesmos vícios há mais de 40 e tal anos. No entanto, eu penso que é uma mudança de peças, mas quero acreditar que nada vai mudar. Provavelmente é o objeto pelo qual este fundo foi criado, porque ele tinha um determinado sentido. Hoje, olhando para o contexto atual do país, no entanto, poderá diferenciar o objeto do mesmo. Apenas isso.
As nomeações para cargos no governo são normalmente baseadas também em confiança política. No caso de empresas estatais, o que é que o seu partido defende? Esse modelo defende a escolha de tecnocratas ou ainda uma combinação dos dois modelos?
Nós desde sempre criticamos a forma como o MPLA faz a gestão do país, porque a sua gestão baseia-se na partidocracia, ou seja, o cartão do militante expressa a maior cidadania que o próprio bilhete de identidade. Ou seja, para qualquer nível, em qualquer instituto, em qualquer empresa, até mesmo nas promoções, primeiro deve saber se a que lado pertence ou a que partido pertence. Isto não é bom, isto é mau. Nós, Casa CE, sempre defendemos o que deve valer para qualquer função. Primeiro, a competência, o profissionalismo e o patriotismo. Essas são as divisas, são os elementos que devem, de facto, capitalizar para que qualquer cidadão possa ser indicado para ocupar uma determinada responsabilidade ou uma determinada função em qualquer velório, em qualquer estrutura do país. No entanto, isto é que deve ser. Entendo que a confiança política é importante, mas longe disso, de facto, primeiro o patriotismo, depois o profissionalismo, a competência e a lealdade. Isto é que é fundamental.
Com as exonerações já na reta final, o que é que a Casa CE espera do governo de João Lourenço em termos de estratégias e planos de ação?
Eu tenho dúvidas que poderá-se conseguir aquilo que se pretende, porque de um lado é o discurso que de facto demonstra uma realidade diferente, mas a prática já, o facto de se poder condicionar as relações estaduais por causa da defesa de um cidadão que está envolvido em casos de corrupção, isso já de facto belisca toda uma credibilidade que eu poderia depositar sobre o êxito do seu consulado. Mas pronto, a ver, vamos. Devemos reconhecer que tem coragem, está determinado, pelo menos, a acabar com determinados vícios, mas ainda assim penso que é cedo para poder fazer qualquer vaticínio sobre um futuro airoso de Angola com base na direção atual do país.
Ouvimos uma entrevista com o deputado Manuel Fernandes, vice-presidente da Casa CE, conduzida por Nadia Sufo. E também queremos saber o que espera da nova administração do Fundo Soberano de Angola. E António Rocha já está no estúdio com algumas reações dos nossos ouvintes.
Boa algumas, noite. Muitas. David Francisco diz que não temos muitas expectativas, porque as nomeações são de pessoas que estão ou simpatizam com o mesmo partido no poder, o MPLA. Aliás, para ser sincero, são todos do partido no poder, diz David Francisco. Adulai Kandé, também da Guiné-Bissau, diz que queria somente desejar força ao novo presidente João Lourenço e dizer-lhe que está no bom caminho por enquanto, que não nos decepciona. Juvenal Muteba escreveu no Facebook para dizer que não se mudam torneiras para esperar uma nova água. Esta opinião é já partilhada por muitos angolanos. Zé Kitokwa escreveu para dizer que já não acredita em nada neste país, pelo facto, não espero novidades em relação a um eventual fundo soberano remodelado. E Luís Luizão Radiante diz, nada de surpreendente, a nova administração terá que trabalhar muito e daqui a algum tempo mostrar que a nomeação da equipa serviu para melhorar ou piorar a imagem de Angola, Madalena.
Obrigada, António Rocha. E se ainda não enviou os seus comentários, não se preocupe, porque ainda vai a tempo de participar no debate. Tome nota dos nossos contactos.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E continuamos em Angola, onde uma reestruturação da dívida soberana que implique perdas para os credores pode ter consequências no rating do país. É um aviso feito pela Moody's. A agência de notação financeira argumenta que a renegociação dos empréstimos bilaterais evidencia os riscos. O governo angolano tem manifestado a intenção de entrar em negociações com os credores para alterar as condições da dívida, mas sem apontar os contornos dessa intenção. Angola também quer tornar o investimento privado mais fácil. O presidente João Lourenço acaba de criar uma comissão multissetorial que tem agora 30 dias para propor um modelo que facilite e torne menos dispendioso o investimento privado no país, divulgou a Casa Civil do Presidente da República. Em Cabo Verde está a dar que falar a proposta de um código de ética na rádio e televisão públicas. Os jornalistas contestam a ideia que consideram atentatória das liberdades individuais. A Associação Sindical de Jornalistas diz que o documento viola vários artigos da Constituição cabo-verdiana. A proposta está a ser debatida com os trabalhadores até ao final deste mês para a recolha de sugestões. A tutela já pediu que haja entendimento entre as partes.
DW, Voz da Alemanha.
E na província angolana da Huila, um jornalista foi despedido depois de questionar a degradação da cidade de Lubango na conferência de imprensa que o presidente da República, João Lourenço, deu na segunda-feira. António Manuel, da Rádio 2000, também criticou os baixos salários na estação. A direção da rádio diz que o despedimento aconteceu porque o jornalista violou o contrato e deslocou-se a Luanda sem autorização da empresa. Toda a história com o correspondente Anselmo Vieira.
Na conferência de imprensa coletiva aos mídias nacionais e estrangeiros acreditados em Angola, dada pelo presidente angolano João Lourenço no passado dia 8 de janeiro, à Rádio 2000, antena comercial do Lubango, esteve representada pelo jornalista António Manuel. Este aproveitou a ocasião para colocar algumas questões ao estadista angolano sobre a requalificação da cidade do Lubango. As perguntas feitas pelo jornalista não foram do agrado da direção da Rádio 2000 do Lubango, que decidiu expulsar, no dia 9 de janeiro do corrente ano, da emissora António Manuel, também conhecido como Tony Fans.
Fui com a autorização do diretor da rádio. Ele autorizou-me a ir. Fui, fiz o meu trabalho e acho que não tive uma má prestação para chegar até o ponto de perder o emprego. Eu tenho 3 anos e meio de exercício jornalístico na rádio, nunca gozei férias, nunca faltei e epá, simplesmente ele minimiza o meu trabalho de forma deselegante e descortês.
António Manuel acredita que a direção da Rádio 2000 cumpriu ordens do governo provincial da Huila.
Eu acredito que são ordens superiores, porque a forma como o comunicado foi feito e a última da hora, muito, de forma quase que a irradiar-me no seio da rádio, não acredito muito que a direção da rádio tenha feito o exercício normal administrativo da rádio. Acredito mesmo que tenha vindo do governo da Huila.
Segundo o diretor da Rádio 2000, Antena Comercial do Lubango, José Manuel Rodrigues, a expulsão do jornalista aconteceu porque o profissional violou os acordos do contrato.
Ele é um colaborador em tempo parcial da rádio, faz a apresentação de alguns programas e de noticiários. E pronto, a colaboração é feita num acordo de confiança entre as partes. E quando essa confiança é beliscada, uma das partes pode muito bem acabar com a relação.
Do Lubango, na Huila para a DW, Anselmo Vieira.
A DW África falou, entretanto, com o governador da Huila, João Marcelino Tiping, que não quis fazer comentários sobre o caso por considerar que se trata de um assunto interno da Rádio 2000.
DW, quinta-feira.
Em Moçambique, mais de 22 mil idosos estão há 3 meses sem receber subsídios sociais na província central de Manica. Os números são avançados pelo próprio Instituto Nacional de Ação Social, que alega que não tem dinheiro para pagar. À espera dos subsídios, os idosos estão a passar por bastantes dificuldades no dia-a-dia e há até casos de fome, como nos conta o correspondente Bernardo Schquete.
Os idosos dizem que não recebem subsídios desde outubro. Pedem para falar sob anonimato por medo de represálias e contam que estão a passar fome porque não têm dinheiro para comprar comida.
Está a dever 3 meses. Queremos pedir ao governo, se não tem dinheiro, se vai dar ou não, para a gente saber, né? Então me diz, está, para vir falar conosco.
Esse é também o desejo de outro idoso que falou a DW África.
Queremos reclamar. Eles dizem que vocês não podem reclamar porque esse dinheiro vocês estão sendo oferecido. Esse dinheiro de 3 meses, alguém que está com esse dinheiro. E se a gente formos a ver, se nós ficarmos calados, esse dinheiro aqui não vai sair mais. Só há de começar a pagar em janeiro para frente. Nós não queremos isso. Tudo que tínhamos já acabou. Estamos no outro ano, já não temos nada mesmo.
Ao todo, 22.458 idosos beneficiários do subsídio social básico estão sem receber dinheiro há 3 meses. De acordo com o Instituto Nacional de Ação Social, residem em 8 distritos: Chimoio, Mussurize, Machaz, Gondola, Sussundenga, Makati, Vanduz e Manica. O chefe da repartição de planificação e estatística do INAS em Chimoio, Edmundo Alberto Sem, diz que entende as queixas dos idosos, mas esclarece que devido à conjuntura económica em Moçambique, não houve disponibilidade financeira para pagar os subsídios.
Realmente conseguimos fazer cobertura dos 9 meses, de janeiro a setembro, e não foi possível fazer a cobertura dos meses de outubro, novembro e dezembro. Nós agora estamos esperançosos, como estamos no novo ano, e logo que haver a disponibilidade orçamental, vamos pagar esses meses em atraso. Se for disponível em janeiro, nós vamos nos preparar para fazer esse pagamento.
De Chimoio para DW, Bernardo Jequete.
Tempo ainda para outras notícias que estão a marcar a atualidade. Na Etiópia, o Parlamento aprovou uma lei que proíbe a adoção de crianças etíopes por cidadãos estrangeiros. Falta agora definir o que irá acontecer aos casos que estão em curso. O governo admitiu que as novas regras são ainda pouco claras. As adoções internacionais foram suspensas em 2017 após denúncias de casos de abusos de pais adotivos. Na República Centro-Africana, os confrontos entre grupos armados no noroeste do país deixaram pelo menos 100 mortos desde o início do mês. Há 60 mil pessoas deslocadas e cerca de 2 mil casas foram incendiadas, segundo as autoridades. Os combates são protagonizados pelos ex-rebeldes muçulmanos Seleka e combatentes da milícia cristã Antibalaka e do movimento Revolução e Justiça. As autoridades acusam os capacetes azuis de passividade, mas a ONU diz que a sua missão permitiu conter a situação nas últimas semanas e limitar a morte de civis inocentes. No estado de Benue, no centro da Nigéria, foi hoje realizado o funeral de mais de 70 pessoas. Foram mortas em confrontos entre agricultores e criadores de gado nas últimas semanas. A violência intensificou-se no início do ano por causa de uma nova lei que proíbe que os criadores de gado nómadas se desloquem dentro do estado. Os ataques levaram à deslocação de milhares de pessoas que se encontram agora em vários centros de acolhimento do país. E o presidente francês Emmanuel Macron quer uma nova convenção de Dublin para agilizar o processo de candidatura dos refugiados que procuram asilo político na Europa. Macron encontrou-se esta quinta-feira com o primeiro-ministro italiano, Paolo Gentiloni, e destacou a gestão do fenómeno migratório realizado pela Itália no Mediterrâneo. O chefe de Estado francês elogiou também a intenção italiana de realizar uma missão militar no Níger para fazer frente aos traficantes de seres humanos. E na Alemanha continua o diálogo entre a CDU da chanceler Angela Merkel e o SPD de Martin Schulz para formar uma coligação de governo. Esta noite, que se prevê longa, deverá terminar a primeira fase de negociações. Merkel já admitiu que persistem grandes obstáculos entre o seu partido conservador e o Partido Social-Democrata, mas diz-se preparada para encontrar compromissos construtivos. Se não conseguirem chegar a acordo, a Alemanha poderá ter de marcar novas eleições legislativas.
Vai ser um remate, Robin, golo!
Sempre aos sábados, quando se jogar na Bundesliga, joga-se para o mundo connosco. A partir das 17h25, tempo universal, das 18h25 em Angola, das 19h25 em Moçambique. Para escutar em rádios parceiras da DW ou online, onde quer que esteja, no site www.dw.com/português. Nós e a Bundesliga, juntos na DW.
Golo! É golo! É do Borussia do Dortmund, Mark Bartra!
DW. Espaço do ouvinte.
O que espera da nova administração do Fundo Soberano de Angola foi a pergunta que lançamos hoje. Comigo no estúdio continua António Rocha com mais reações dos nossos ouvintes.
La Fubalda da Guiné-Bissau concorda com o vice-presidente da Casa CE, que diz nenhuma novidade ou esperança no futuro da gestão do Fundo Soberano. Falta ainda muita seriedade na gestão do dinheiro público em Angola, conclui La Fubalda. Eugênio Razia escreveu para dizer que muitos angolanos não confiam nos homens do MPLA, têm muitos vícios e até desaparecerem. Isso leva muito tempo. Adulai Candé, também da Guiné-Bissau, espera muitas mudanças no Fundo Soberano de Angola e que os interesses do país sejam colocados acima de qualquer interesse de grupo ou de um determinado partido. Passos importantes poderão ser dados se a nova direção romper definitivamente com os erros do passado, conclui Adulai Candé. Figueira de Cacinda diz que, independentemente do partido que pertencem, a nova administração do Fundo Soberano tende a colocar o interesse da nação em primeiro lugar. Gerir o dinheiro público é uma responsabilidade muito séria. Edson Manuel Afonso, no Facebook, também diz que a oposição angolana já decepcionou todo o mundo. Ele não entende qual é o seu objetivo. Será só criticar, mesmo o que esteja bem? Pergunta Edson Manuel Afonso. Seco Amadou Camará, da Guiné-Bissau, não espera novidades na nova administração do Fundo Soberano de Angola, porque os membros desta direção até já foram dirigentes durante o mandato de José Eduardo dos Santos e sabem de cor a lição de como ser corrupto, bajulador, etc. Esses dirigentes foram para o Fundo Soberano para garantirem o futuro, conclui Seco Amadou Camará. Augusto Vitorino, não espera muita coisa. O Jaló não deveria ter nomeado essas pessoas, que já trabalharam durante muitos anos com o Eduardo dos Santos. Conhecem todos os truques, diz Augusto Vitorino. Josué Moderno diz que é hora de colocar o cérebro à frente do coração, porque um povo que não reconhece a sua história é obrigado a repeti-la.
Obrigada, António Rocha. Obrigada também a todos os nossos ouvintes que nos enviaram as suas mensagens. A nossa emissão fica por aqui. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Nós, como sempre, voltamos amanhã de manhã. Até lá, tenha uma boa noite.